Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, o Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Pedro Vacaro, Fábio Lino, o Éder Paz e o Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify. A empresa perdeu o Tom Calderone, que era o diretor que vinha liderando a parte de conteúdos originais em vídeo e também a parte de podcasts. A partir de agora, para essas iniciativas, o Spotify vai começar a usar serviços de terceiros, como por exemplo a Rap Cave e a Rock This. E ainda sobre o mercado de streaming, a Netflix encomendou um musical chamado The Edge, que vai ser dividido em 8 episódios, mas não tem data para estrear ainda. O produtor executivo desse musical é o Damien Chazelle, que dirigiu La La Land e Whiplash, e a obra vai ser escrita pelo Jack Thorne, que, dentre outras coisas, fez Skins e está envolvido com o episódio 9 do Star Wars. E ainda sobre produção de séries, o Financial Times falou que a Apple está tentando garantir os direitos de exibição de uma série dramática estrelada pela Jennifer Aniston e pela Reese Witherspoon. O Financial Times falou que a Netflix também está tentando comprar a série, então a briga deve estar boa, e aproveitou para falar que a Apple está querendo se aproximar dos estúdios Culver, que, dentre outras coisas, serviu de cenário para o filme O Vento Levou. E enquanto isso, no mundo dos processos, a Nintendo foi condenada a pagar US$10 milhões por quebra de patentes. Quem vai ficar com essa bolada é uma empresa chamada iLife Technologies, que tem um registro para o sistema que a Nintendo usou para fazer o controle remoto sem fio do console Wii. Ainda sobre processos, a juíza americana Lucy Kaw determinou que os cidadãos americanos têm o direito de processar o Yahoo por causa daquelas falhas do e-mail, que vazaram os dados de mais de 1 bilhão de pessoas. A sorte do Yahoo é que nem todo mundo desse 1 bilhão de usuários mora nos Estados Unidos, mas ainda assim é bom a Verizon, né, que agora é a dona do Yahoo, já ir se preparando, porque isso não vai sair barato. E por último, sobre processos, parece que a maré de azar da Uber já começou a virar. No final da semana passada, um tribunal americano extinguiu um processo coletivo contra a empresa por causa daquela plataforma Hell, que servia para espionar a concorrência. A Uber argumentou que faltavam muitas informações para dar base ali para o processo e o juiz concordou com a empresa e arquivou a coisa toda. E ainda sobre a Uber, deixa eu comentar que o Blake Ross, que é cofundador do Firefox, vai passar a trabalhar meio período lá na empresa para ajudar a desenvolver a nova estratégia de produtos da companhia. E agora o assunto é a Microsoft, que falou que a próxima grande atualização do Windows 10 chega no dia 17 de outubro. Essa atualização, conhecida como Fall Creators Update, vai trazer um monte de recursos bacanas, com destaque para aquela plataforma Windows Mixed Reality, né? Que, como o nome indica, é uma plataforma de realidade mista. Se quiser entender melhor como que é, como funciona essa realidade mista, tem um link para isso aqui na descrição. Aliás, falando sobre essa plataforma, a Microsoft também falou que a maior parte dos headsets de realidade mista também vai ser lançada no dia 17 de outubro. Esses headsets estão sendo feitos por empresas tipo a Acer, HP e Lenovo, por exemplo, e vão custar ali desde US$300 até uns US$550. E por último, sobre a Microsoft, no final da semana passada ela cumpriu a promessa que ela tinha feito no começo do ano e lançou o aplicativo Mixer Create, tanto para Android quanto para iOS. Ele serve como uma espécie de braço social lá da plataforma Mixer, né, que é tipo o Twitch da Microsoft, e possibilita tanto a transmissão de jogos quanto a interação com quem está assistindo. Agora, já que eu citei o Twitch, deixa eu comentar que agora os gamers que fazem transmissões lá na plataforma conseguem usar extensões para poder customizar o próprio canal. Essas extensões vão desde enquetes, placares e agenda de eventos até integrações com a Amazon para deixar esse pessoal que cria conteúdos tentar ganhar uma graninha com comissões de vendas. E enquanto isso, no mundo da hackeragem, né, como diz o Cocatec, na sexta-feira o site do grupo OurMine foi invadido por 3 hackers turcos. O Our Mine, pra quem não se lembra, é um grupo que vem atuando faz uns anos já, invadindo contas e sites de celebridades, sempre falando que é só pra testar a segurança, mas na sexta-feira foi a vez deles de passar vergonha. E, ironicamente, no dia anterior eu tinha até falado aqui que eles tinham conseguido invadir o Wikileaks, mas a semana acabou com eles saindo do ar, né, com o site vandalizado por esses três hackers que ainda tiraram um sarro, falando que agora quem manda são eles. No final da semana passada, diversas empresas de tecnologia voltaram a se juntar contra mais uma medida que Donald Trump tá para adotar. Ele quer acabar com um programa que basicamente impede a deportação de filhos de imigrantes ilegais, o que pode chegar a expulsar quase 1 milhão de pessoas quando as licenças de trabalho dessa galera expirarem. Por conta disso, uma organização apoiada pelo Mark Zuckerberg publicou uma carta aberta contra essa medida, e essa carta também foi assinada pelos CEOs do Google, da Microsoft, Netflix, Apple, Zendesk, Snapchat e outras 350 empresas. Eles argumentam que essa galera contribui para a economia e para o mercado de trabalho da mesma forma que um cidadão americano e pedem para o Trump não tomar mais essa decisão fascista. E já que o assunto é confusão no Vale do Silício, deixa eu comentar que o Google se envolveu em duas polêmicas meio sérias no final da semana passada. A primeira foi a notícia de que o Eric Schmidt, que é ex-CEO e atual presidente da Alphabet, obrigou uma fundação a mandar uma divisão inteira embora, depois que o líder dessa divisão elogiou aquela multa de quase 3 bilhões de euros que o Google levou recentemente. O Eric Schmidt ligou para a dona dessa fundação e ameaçou parar de repassar dinheiro para eles, né? Até hoje o Google já pagou mais de 20 milhões de dólares para eles, e a dona se viu obrigada a demitir esse pessoal, que era meio terceirizado, mas ainda assim mandou esse pessoal embora porque o líder da divisão tinha feito um texto contra o Google e tinha publicado na internet. Já a segunda polêmica, que aconteceu em 2011, na verdade, mas só foi divulgada agora por causa disso aí do Eric Schmidt, foi que o Google obrigou a Forbes a tirar do ar uma matéria negativa sobre a empresa. Essa matéria falava sobre uma reunião em que o Google estava ameaçando prejudicar os sites que não adotassem os botões sociais ali do Google Plus, e uma jornalista que estava presente na reunião resolveu contar o que estava acontecendo. Eis que pouco tempo depois, os advogados do Google apareceram lá na Forbes com uma espécie de contrato retroativo de confidencialidade. Eles falaram que a menos que a matéria saísse do ar, a Forbes ia começar a sofrer, não só nos tribunais, mas também com os algoritmos de busca da empresa. Feio, né? Ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o Felipe Ventura publicou no Tecnoblog um apanhado de todos os aparelhos que os fabricantes já falaram que vão receber o Android Oreo, e eu deixei o link aqui na descrição para você poder consultar. No final da semana passada, o Instituto IDC publicou um relatório sobre o mercado de wearables durante o segundo trimestre desse ano. Eles concluíram que o segmento de relógios inteligentes cresceu 61%, enquanto o de pulseiras inteligentes caiu 1%, e disseram que hoje o ranking desse mercado como um todo é formado pela Xiaomi com 13,4%, aí vem a Apple com 13%, Fitbit com 12,9%, Garmin com 5,4%, e depois vem a Fossil com 4%. E enquanto isso, lá na IFA, a Alcatel anunciou dois telefones, que são o Idol 5 e o A7. As especificações dos dois você encontra aqui na descrição, mas o que chamou bastante atenção neles foi um recurso que a Alcatel batizou de App Cloner. Basicamente, o que ele faz é deixar a galera duplicar os aplicativos do telefone para dar para usar mais de uma conta no aplicativo, você tem que ficar fazendo login e logout naqueles apps que não deixam o pessoal logar com mais de uma conta ao mesmo tempo. E ainda sobre a IFA, a fabricante Braag falou que os fones Bluetooth Dash vão receber uma atualização que vai trazer a Alexa de forma nativa. Eles disseram que esse update vem em outubro e que a Alexa vai falar inglês e alemão. E agora o assunto é a Apple, que anunciou que o pessoal vai conseguir resgatar a grana daquele programa de afiliados do iTunes para poder usar de crédito na própria iTunes Store. Já uma outra coisa que a Apple falou foi que a Siri não tá mais sob o comando do Ed Kill e agora é responsabilidade do Craig Federighi. Isso é meio curioso, porque o Ed Kill cuida justamente dos serviços online da Apple, enquanto o Federighi cuida da engenharia de software, e fica mais curioso ainda quando a gente lembra que a Apple já tinha tirado a App Store da mão do Ed Kill recentemente e repassou para o Phil Schiller. Vamos ver se ele continua na empresa no futuro próximo. Bom, seguindo com as notícias sobre a empresa, no final da semana passada, a revista Men's Health fez uma matéria sobre aquele laboratório de saúde que ela montou para ajudar no desenvolvimento e na evolução do Apple Watch. A matéria é bem completa, tem umas entrevistas, tem várias fotos também desse laboratório, eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E por último sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que na sexta-feira vazou a primeira foto da parte de dentro do Steve Jobs Theater lá no Campus Novo da Apple. Essa foto é do teatro quase pronto, mas cheio de material de construção, mas ainda assim dá para ter uma ideia do que a gente pode esperar do espaço no evento da terça-feira que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Mas a semana acabou com eles mesmos foras do ar, é bonito demais, né, não? Lançou no final da semana passada uma espécie de plataforma de extensões do sistema que a Nintendo usou para fazer o Wii, né, que é aquele controle remoto do console, como é que chama? Não, controle é o Wii. Não, controle não é o Wii. Wii é o videogame. Wiimote. Sabe tudo de jogo.